Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Três horas e cinco minutos. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 23 de junho de 2020. Nós transmitimos ao vivo pela FM 95.5, pela M1010, pela CBN Cariri 93.5, também aqui pelo Facebook. Que bom que você está com a gente. Você pode mandar seu comentário, mandar seu depoimento, participar com a gente do nosso tema de hoje. Nós vamos conversar sobre educação sustentável para as organizações. A agência da ONU destaca que a educação para o desenvolvimento sustentável visa despertar uma nova consciência nos indivíduos com o objetivo de ajudá-los a entender melhor o mundo em que vivem, incluindo questões que ameaçam o nosso futuro, como a pobreza, o consumo predatório, a degradação ambiental, a saúde e a violação de direitos humanos, e tornando a pessoa um ator responsável por resolver esses desafios com respeito à diversidade cultural, contribuindo para a criação de um mundo mais sustentável. Ou seja, a ideia é estimular mudanças de comportamento por meio da educação para um futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental, de viabilidade econômica e de uma sociedade mais justa para as gerações presentes e futuras. Mas, minha gente, a pergunta é: como fazer isso? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com os nossos convidados. Teremos aqui o diretor executivo facilitador da Líderes pela Sustentabilidade, professor universitário Ítalo Leal, que já está com a gente na live, o orientador da Célula de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Sérgio Mota, a coordenadora de Recursos Humanos da Diageo, Camila Pinto, e, como em todas as terças-feiras, conosco o consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde, Maíso.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos e a todas.
E você de casa, claro, sempre com a gente, participando através dos comentários, como falei, aqui no Facebook, mas você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp, 981-66-5589, DDD85, nosso WhatsApp, também o nosso telefone fixo do estúdio, 3066-4030. Participe. Vamos lá. Dar o nosso boa tarde para o diretor executivo, facilitador da Líderes pela Sustentabilidade, professor universitário, também idealizador do maior fórum de liderança e sustentabilidade empresarial de Pernambuco e do curso online nacional de empreendedorismo sustentável, Ítalo Leal. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa, muito obrigado. Boa tarde, Maíso, também, a todos os convidados do dia de hoje. Para mim é um grande prazer estar falando diretamente de Pernambuco para Fortaleza e todo o Brasil, né? Rádio de amplitude gigantesca. Muito obrigado pelo convite.
É, e nossos amigos, ouvintes, cearenses aí espalhados pelo mundo todo, gente de toda parte também nos acompanhando pela internet. Como nos nossos encontros das terças-feiras, mas gosta sempre de fazer aí uma introdução ao tema, já trazendo aí um questionamento para os nossos convidados, pois não, Maíso Dias.
Ah, quero sim, Maísa, boa tarde. Obrigado aí, Ítalo, pelo convite aí, aceitando aí rapidamente com prontidão. Maísa, sabemos que a educação é a chave para uma necessária mudança de mentalidade e atitudes na sociedade. Isso reforça porque a Unesco, ela defende, junto à ONU, a importância da educação junto ao desenvolvimento sustentável. E a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E o seu principal objetivo, para quem está nos ouvindo, da Unesco, é reduzir o analfabetismo no mundo. Então a gente traz esse tema, Maísa, por dois motivos. Um deles é que o tema da educação sustentável, ele é um tema transversal em todos os nossos programas, desde o início. Estamos no 19º programa agora com esse, viu? E sempre a educação, ela fundamenta todo o nosso, a nossa pauta e debate com todos os nossos ouvintes. E o outro grande motivo é que, estrategicamente, nós da Diálogos, nós lançamos hoje a 6ª edição de uma revista chamada Gestão e Sustentabilidade. Então, a gente já colocou a revista agora revisada no site gestãoesustentabilidade.com.br. E essa revista, ela traz o tema, por coincidência ou não, o tema da educação e o desenvolvimento sustentável. Então, convido a todos a baixarem gratuitamente a revista que a gente lança hoje com exclusividade aqui no Povo CBN. Então, vamos aprender então com os nossos convidados, Maísa, como é que se faz essa educação sustentável nas instituições. É com você.
Vamos sim. Antes, deixa eu dar boa tarde aqui para o Ítalo Coriolano, que está com a gente no estúdio. Hoje a gente tem aí as coincidências das coincidências, né? Não bastasse Maísa e Maísa, a gente tem dois Ítalos hoje. Boa tarde, Ítalo.
Boa tarde, Maísa. Tudo duplicado hoje no Sustentabilidade, né? Mas vai ser legal, com certeza.
É sim. Vamos lá para o Ítalo Leal. Ítalo, queria que você falasse para a gente o que é a Líderes pela Sustentabilidade. E qual é a contribuição dela para a educação sustentável, que é o nosso tema hoje, né? Para a educação sustentável em Recife, em Pernambuco.
Fantástico. Então, a Líderes pela Sustentabilidade, ela surge justamente como uma empresa educacional. A gente também trabalha com consultoria, mas essencialmente somos uma empresa educacional, onde a gente atua para fortalecer o contexto de sustentabilidade no Brasil, através da incorporação de práticas e hábitos sustentáveis a partir das pessoas e das organizações. E a gente percebeu que a educação, ela tem que vir de um formato multidisciplinar. O que seria isso? Envolver diversos saberes. Tenho certeza que todos nós temos formações diferentes e temos amplamente interesse em participar da temática da sustentabilidade, e ela é para todos. Ela não é discriminatória, ela é, pelo contrário, muito inclusiva. Eu conheço pessoas que trabalham com sustentabilidade, que são chefes de cozinha, que atuam dentro de organizações de grandes indústrias, pessoas no terceiro setor. Então, cabe para todo mundo. E a Líderes pela Sustentabilidade vem com essa pegada, sabe, de promover uma grande rede colaborativa pela sustentabilidade, onde as pessoas se unem para juntos ampliarem as suas ações e os seus impactos em sustentabilidade no planeta. Eu costumo falar muito, inclusive ano passado a gente fez uma campanha muito bonita, foi até replicado pela página do Facebook, do Instagram, Quebrando o Tabu, que tem milhões de seguidores, que dizia o seguinte: não precisamos de poucas pessoas fazendo sustentabilidade perfeita. Precisamos de milhares de pessoas fazendo sustentabilidade imperfeita, como elas puderem fazer. Porque algumas pessoas acabam enxergando e lidando com o tema e tornando ele complexo demais muito cedo e acaba não agindo em prol do meio ambiente. Então, simplifica, faça o que você pode hoje. Se hoje você pode deixar de consumir um copo, ótimo. Se hoje você pode implementar energia solar na sua organização, ótimo. Se hoje você pode fazer a gestão sustentável dos seus resíduos, ótimo. Cada um vai fazer o que pode no momento. Então, a Líderes pela Sustentabilidade vem com esse mote, sabe, de empoderar as pessoas para atuarem com o tema da sustentabilidade. Aí a gente passa por liderança, passa por habilidades do profissional do futuro, a gente tem uma conexão muito grande com tecnologia, com novos negócios também. Por isso, dá pegada hoje do nosso curso online, que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Os alunos estão amando a colaboração que a gente está fazendo, porque a gente monta uma interface interativa de troca entre pessoas. Porque o saber, eu estou aqui também como professor universitário, o saber, ele é de todos e não é de um para poucos. Cada vez mais o saber está de poucos para poucos. E assim a gente vai replicando e fazendo o que a gente conhece aí como cauda longa, onde a gente consegue impactar milhares de pessoas de pouquinho em pouquinho. E então a sustentabilidade, ela tem que valorizar muito o saber local, porque muitas vezes eu chego para fazer um trabalho numa comunidade e o líder da comunidade sabe muito mais do que eu. E eu tenho que me colocar na posição de pessoa humilde para aprender com ele e trocar também. Então é um pouco por aí que a gente vem trabalhando com a sustentabilidade.
Qual é para você o maior desafio, assim, para educar especificamente, de tratar, né, de educação especificamente em relação às organizações com o tema sustentabilidade?
Excelente pergunta. O que a gente percebe é que cada um se move por uma questão. Então, eu trago basicamente quatro pontos onde a gente consegue identificar em que as organizações passam a trabalhar com a sustentabilidade. O primeiro deles é por comprometimento voluntário. A organização percebe que aquilo realmente tem um valor, que aquilo gera valor compartilhado para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu parceiro, para todo mundo. Então, ele adota aquele tema. Essa é a parte mais altruísta, digamos assim, das organizações trabalharem com sustentabilidade. Um segundo ponto é por pressão de mercado. Ou tu faz ou tu tá fora. Então, por conta disso, organizações estão trazendo cada vez mais forte a pegada de sustentabilidade como realmente um diferencial competitivo. Outro ponto é por pressões externas. O cliente começa a boicotar a marca, o fornecedor não quer mais fazer parte daquele negócio, os colaboradores ficam insatisfeitos com aquelas transformações, aquelas mudanças. E o quarto ponto é a partir da exigência de lei, né? As legislações no Brasil são fantásticas do ponto de vista ambiental e estão sendo postas em práticas e estão sendo cada vez mais fiscalizadas. E aí a organização começa a enxergar aquilo como uma possível ameaça. E ela diz, não, agora eu tenho que cumprir a legislação, agora eu tenho que fazer parte desse processo. Então, basicamente, eu vejo essas quatro motivações. Mas eu quero trazer também um ponto que eu acho crucial para as organizações, é que se você, todo empreendedor, quando ele começa lá a desenvolver o seu negócio, ele quer ter uma ideia de longevidade. Mas muitas vezes ele só se preocupa com aqui e com agora, ele só se preocupa com hoje e com amanhã. Ele não consegue ter uma visão um pouco mais ampla. Então, para os empreendedores mais inteligentes, que conseguem ter uma visão mais ampliada de 5 anos na frente, 10, 20 anos de desenvolvimento da sua organização, aí é que está o grande pulo do gato. É ele conseguir, desde já, começar a trabalhar a sustentabilidade, porque é comprovado que as organizações que colocam sustentabilidade nos seus negócios conseguem uma maior perenidade da sua operação.
Legal. E oi, Maísa.
Não, vai lá, vai lá. Você complementa, que daí a gente vai para o intervalo.
Legal. E nessa fala do Ítalo aí, é interessante porque nesse momento agora, Ítalo, de pandemia, quem está nos ouvindo, a gente percebeu e constatou que as empresas que têm uma sustentabilidade de forma mais estratégica e dentro de uma política, a gente conseguiu enxergar que elas conseguiram sobressair diante das outras que não tinham uma política estruturada de sustentabilidade. Então, fico feliz aí na tua fala, porque eu reforço ainda, inclusive, alguns dos princípios da responsabilidade social, que é de forma altruísta, obrigatória, que é coercitiva e estrategista. Então, a gente, como especialista, a gente sempre recomenda que a sustentabilidade, sendo transversal ou não, ela precisa ser estratégica nas organizações. E aí entra a sua fala do que você falou aí, Ítalo. Bom, na próxima, no intervalo, depois do intervalo, a gente vai querer ouvir, porque você foi um entrevistado da revista Gestão e Sustentabilidade, e eu fiquei curioso, e até já li a resposta da sua entrevista, que está muito legal, viu? Eu sei que você não
viu.
E tem uma pergunta lá, que eu vou querer que você responda depois do intervalo, Ítalo, que é sobre o empreendedorismo sustentável. Como promover o empreendedorismo sustentável na empresa? Porque você já falou um pouco de que esse trabalho pode ser feito com todos e para todas, mas eu quero entender tecnicamente aí, como um especialista aí de educação, como empreender. É isso.
Fantástico, obrigado.
Muito bem, então na volta do intervalo a gente vem com essa resposta do Ítalo Leal, com quem estamos conversando aqui, e você pode participar com a gente, faz o seu comentário aí na nossa página no Facebook, e também pode enviar aqui pelo WhatsApp no 981-66-5589. Voltamos já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta, vernacularmente falando, qual o mais correto de se dizer entrega a domicílio ou entrega em domicílio? E a resposta, se o ouvinte pretende falar corretamente, quer dizer, puxando o português castiço, saque em domicílio e durma tranquilo. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Olha a fogueira! É mentira!
Esse ano São João vai ser diferente. Não vai ter fogueira nem balão. Mas se depender do Mercadinho São Luís, vai ter festa em casa com muita comida e animação. Quadrilha com os amigos só virtual, mas a mesa cheia de comidas típicas é real. Então vem, aqui tem tudo pro seu arraiar ser pra lá de especiar.
Olha as panelas pra lavar! É verdade!
O melhor do São João tá no Mercadinho São Luís.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio. Sustentabilidade empresarial.
Três horas e 21 minutos.
Giro sustentável.
O panorama das estratégias de diversidade no Brasil e os impactos gerados pela pandemia. Esse é o tema do webinar que será realizado no próximo dia 25, às 6 da noite. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Instagram da revista, anotem aí, da revista HSM, é @revista_HSM, repetindo, @revista_HSM. Maísa.
Muito obrigada, Ítalo. Nós hoje estamos conversando sobre educação sustentável para as organizações e conosco está o diretor executivo e facilitador da Líderes pela Sustentabilidade, Ítalo Leal. O Maísa Dias deixou aqui uma pergunta. Falar de empreendedorismo sustentável na empresa. É isso mesmo, Maísa?
É isso. Estou curioso, hein, para ouvir aí do Ítalo Leal.
Maravilha, vamos lá. Então, para trabalhar com o empreendedorismo sustentável nas organizações, a gente precisa cada vez mais estar atento às transformações globais. A gente faz uma atuação local e pensando em nível global. Porque cada vez mais a gente percebe que incluir a sustentabilidade na nossa vida é trabalhar dentro das organizações, na verdade, é incluir também dentro da nossa vida, porque somos apenas um, né? Como todo um planeta, né? Todos nós compartilhamos de um único ecossistema, de uma única vida. E a partir disso, é importante a gente mapear primeiro os impactos negativos que a gente causa enquanto organização e começar a diminuí-los e depois compensar esses impactos, né? É fundamental entender que um hábito leva um tempo para se construir. Eu gosto muito do entendimento que fala sobre fluxograma 4D da sustentabilidade, que a gente leva em consideração quatro aspectos, na verdade. A gente escuta muito falar no socioeconômico e no ambiental, e a gente tem que levar em consideração também o pilar cultural. Então, isso a gente também tem que respeitar, que essa mudança cultural acontece gradativamente dentro das organizações que incluem a sustentabilidade no seu dia a dia. Então, a partir disso, temos que ser, de fato, resilientes, né? Essa é a chave para trabalhar com a sustentabilidade dentro das organizações. E quanto aos modos de ser sustentável, eu sugiro realmente buscar inspiração, seja na Carta da Terra, seja nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Então, é muito importante que a gente embase esse propósito, porque trabalhar com sustentabilidade na organização é trabalhar por um propósito maior. Assim, a própria sustentabilidade permite um grande leque de atuação das organizações, até mesmo ampliar o mercado de atuação, onde a empresa vai poder ali realmente incorporar novos temas para o seu dia a dia, temas que façam conexão com a empresa. Veja, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nós temos 17, né? Então, uma empresa vê um negócio desse e entra logo em desespero, né? Nossa, 17 tópicos para colocar em prática, eu não vou fazer nada. E aí não se trata disso, trata-se da organização identificar no que já faz parte do dia a dia, uhum. seja alguma coisa relacionada com combate à fome, diminuição da pobreza, pode ser, por exemplo, preservação das águas, se o negócio uhum. tem alguma conexão com a água ali. E assim, ela adota alguns desses objetivos do desenvolvimento sustentável para colocar em prática no seu dia a dia.
Perfeito. Ítalo Leal, muito obrigada por estar conosco aqui. Uma ótima tarde para você e até uma próxima.
Muito obrigado, grande prazer, grande abraço a todos. Convido vocês a seguirem nossas redes sociais também, @líderespelasustentabilidade no Instagram e nosso site também, líderespelasustentabilidade.com. A gente se vê.
E eu vou conhecer vocês em breve aí, viu, Ítalo? Eu sou um pernambucano aqui que mora aqui no Ceará. E aí, quando eu estiver aí em Recife, pena que a gente não teve um São João aí como nós queríamos ter, né? Mas em breve estou aí e a gente vai conhecer vocês aí, líderes de sustentabilidade, viu?
Com certeza, a gente se conecta.
Muito bom, até a próxima. Bom, e agora nós vamos conversar por telefone com o orientador da Célula de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Sérgio Mota. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN.
Bom, a educação é o nosso tema, então é muito importante a gente saber como é que funciona o selo Escola Sustentável, idealizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, e como é que está, neste momento, a atuação e a ampliação, assim, desse conhecimento do que é o selo para a sociedade.
Bom, o selo Escola Sustentável, ele foi pensado, provocado, na verdade, por um grande educador, que é o nosso secretário Arthur Bruno, né? Então, assim, ele já tem uma longa história na educação, e uma das prioridades que ele pediu para a gente, na secretaria, foi que nós queremos um projeto de educação ambiental para fortalecer nas escolas. Então, a SEMA procurou a parceria com a SEDUC, né? Que é a Secretaria de Educação do Estado, e nós criamos essa certificação, selo Escola Sustentável. Nós tivemos o cuidado de fazer isso através de uma lei para que isso tenha continuidade, né? Que é um dos uhum. princípios da educação ambiental, é a continuidade de projetos. Então, independente da gestão que esteja no governo do Estado, todos os anos vai acontecer o selo Escola Sustentável. Né? Então, esse selo, ele certifica as escolas que têm boas práticas com a responsabilidade socioambiental. Né? Como o Sim. rapaz da outra entrevista falou, não só da área ambiental, mas da área social, da área cultural, da área econômica. Tudo isso é que forma a sustentabilidade. Né? Então, a gente é um certame, né, que dura um ano inteiro. As escolas se inscrevem, é facultativa a inscrição. Então, elas se inscrevem no portal que foi criado, fazem as ações de educação ambiental durante o ano, documentam e mandam para a gente. Nós criamos uhum. um comitê misto, formado pela SEMA, SEDUC, Assembleia Legislativa, Conselho Estadual da Educação, várias pessoas, vários órgãos que entendem desse assunto, né? A gente analisa a documentação e dá uma pontuação final. Igual aos colégios, né? A gente tem uma média. Quem passar dessa média, né, vai ganhar a certificação. Então, quem conseguir 70% dos pontos ganha a certificação pela Escola Sustentável. E os primeiros lugares ganham uma premiação, né, em dinheiro para investir na área socioambiental na própria escola.
Sérgio, vou ver se o Maíso tem alguma pergunta, mas queria que você falasse também ainda, eu acho que vai dar tempo, de como é que a pandemia impactou, né, isso, porque Sim. obviamente que se as escolas fecharam ali fisicamente, estão impedidas de atuar, obviamente que isso tem algum impacto, né, Maíso, você quer colocar mais algo?
Eu quero, Maíso, eu queria que o Sérgio falasse também do site, porque lá no site tem um manual explicando passo a passo para que as escolas submetam a essa certificação. Então, é interessante você falar também do site aí, Sérgio.
Certo, vamos lá. Primeiro, temos que esclarecer que este selo, ele foi criado inicialmente para as escolas públicas estaduais, tá certo? Então, apenas esse grupo de escolas que pode participar desse concurso. Porque nós só temos gerência, né? Nós do Estado só temos gerência em nível estadual. Muitos uhum. municípios nos procuraram, estão criando seus selos municipais, o que deixa a gente muito feliz. E as escolas particulares também já têm uma movimentação para criar isso. Então, estamos tendo bons frutos, né, desse projeto. Bom, o site da SEMA, sema.ce.gov.br, lá na área de educação mental, você consegue ter acesso aos folders, ao manual das escolas, todas as informações necessárias que as escolas precisam saber para participar desse certame, né? Tanto as atividades que contam pontos, como todas as regras. Bom, sobre a pandemia. A pandemia realmente nos pegou de surpresa, né? O regulamento já estava feito por decreto, então para alterá-lo é um trâmite bem burocrático, então acabou que nós, em conjunto, né, o comitê decidiu prorrogar para o próximo ano. Então, as escolas que já vinham certificadas do ano passado mantêm essa certificação e as que iam concorrer neste ano iniciam no próximo, né? E a maioria das pontuações eram presenciais, atividades presenciais, seminários, tal. A gente poderia até colocar para o mundo virtual, mas ia bagunçar muito o regulamento e as escolas já estavam preparadas para fazer o que já estava no regulamento, né? Então, informamos as CREDs, né, os setores responsáveis pelas escolas, e todos concordaram que realmente todos tiveram que se reinventar. Então, a escola teve muito trabalho para criar as aulas virtuais e não teria tempo hábil para entendeu, participar de um novo regulamento virtual, adequar todas as suas ações de educação ambiental para o mundo virtual. Então, a gente prorrogou por mais um ano, todos contentes e bola para frente.
Eu imagino, inclusive, que quando voltar, né, quando retornar tudo, essa temática, sem dúvida, ela vai estar muito presente, né?
E na torcida também, que as escolas particulares também entrem nesse engajamento aí, nessa iniciativa bela aí da Secretaria.
Muito bom. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ótima tarde, tá?
Ótima tarde a todos. Obrigado.
Nós conversamos com o orientador da Célula de Educação Ambiental da SEMA, Sérgio Mota. Vamos ao repórter CBN e voltamos já.
Sustentabilidade empresarial. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 23 de junho de 2020. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é cotado para substituir Abraham Weintraub no Ministério da Educação. O presidente afirmou a Feder que espera que o próximo ministro apoie estados e municípios no uso de tecnologia para aulas remotas e também na retomada das atividades presenciais. Feder, que é empresário do ramo de tecnologia, disse que a conversa foi positiva. A cidade de São Paulo pode ter 1.160.000 infectados pelo coronavírus, número 10 vezes maior do que o índice oficial de 120 mil casos confirmados da doença. Os dados são de uma pesquisa feita pela Prefeitura. O inquérito sorológico começou há 13 dias e tenta descobrir por amostragem quantas pessoas já foram infectadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a prevalência da doença na capital paulista é quase o dobro da verificada em países como Espanha e Itália. A estimativa é que 9,5% da população da cidade já teve contato com o novo coronavírus. A ONU informou que está verificando relatos de que um recorde de 38 graus foi registrado no Ártico no fim de semana. A alta temperatura foi medida em uma cidade russa na Sibéria. O processo de verificação, segundo a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, vai avaliar as condições de medição e a precisão dos equipamentos, entre outros itens. Porém, segundo cientistas, o aumento da temperatura no Ártico é um sinal do aquecimento global contínuo. No horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Não perca dinheiro. Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago sem cortes por endoscopia, menos invasivo, baixo risco e podendo ter o retorno ao trabalho em 72 horas. Dr. Helmut Poti é referência mundial no procedimento. CRM 10380, RQE 6284. Mais informações ligue 981-18-3535.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Sustentabilidade empresarial. Apresentação Maísa Vasconcelos.
Nós estamos de volta hoje com o tema Educação Sustentável para as Organizações. Temos novas entrevistas aqui durante o programa, mas antes tem a Agenda 3:36.
Agenda 2030.
Bom, a Agenda 2030, como todos os nossos programas a gente fala aqui, é uma agenda global, atuada com 100%. O Brasil faz parte dessa agenda e a gente destaca hoje o ODS 4. Como no bloco anterior, o Ítalo Leal, ele falou desses objetivos de desenvolvimento sustentável, são 17. Lembrando que as empresas, elas não precisam atuar nesses 17, e sim priorizar algumas delas de acordo com o propósito da organização. O que a gente destaca agora e faz o link com o nosso tema é o ODS 4, que é a educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. E aí, para quem está nos ouvindo, eu volto a falar da Unesco, já que é responsável pela liderança e coordenação da educação da Agenda 2030 da ONU. A Unesco assegura para que esta educação seja inclusiva e equitativa, é preciso contemplar 5 P. Primeiro P, pessoas; segundo P, planeta; terceiro P, prosperidade; quarto P, paz; e quinto P, parceria, que agora no momento de pandemia, a gente vê que o ODS 17 pandemia, ele foi muito bem articulado pelas instituições, seja do primeiro setor, do segundo ou do terceiro setor. Eu quero destacar aqui, focando para finalizar aqui a Agenda 2030, 5 ações que a gente destaca e recomenda para o ODS 4 Educação. Realizar palestras sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável na sua instituição, seja ela pequena, média ou grande. Organizar concursos de músicas nas escolas conforme o ODS. Promover programas de educação e capacitação e inclusão digital de crianças, jovens, adultos e idosos. Estimular programas de aprendizagem nas organizações, também focado em aprendizes. A gente vai ouvir agora da Diage, uma iniciativa muito legal da Diage em relação a aprendizes. E apoiar por parte das empresas a educação dos filhos e dos seus funcionários. Quem quiser conhecer mais sobre a Agenda 2030, responde www.agenda2030.com.br. É você, Maria.
Muito obrigada. Eu já percebi aqui que a gente está com um sinal bem instável da conexão da nossa entrevistada. Nós seguimos nesse bloco, nós vamos conversar com a coordenadora de recursos humanos da Diageo, Camila Pinto. A Diageo é uma empresa multinacional que opera em 180 países. Camila, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês.
Camila, qualquer coisa, se a sua conexão cair, a gente liga para você para falar por telefone, tá? Vamos lá, tá, como é que a Diageo trabalha a educação voltada para a diversidade?
Bom, Maísa, a Diageo ela trabalha, acho que focada em dois grandes pilares. A primeira é, de fato, a capacitação, né? Então, a gente traz muito conhecimento, tanto para as nossas pessoas, quanto para a nossa liderança, que é aí fundamental na construção de uma cultura cada vez mais diversa, através desde treinamentos voltados para temas como vieses inconscientes. Oi?
Está congelando a sua conexão, Camila. Ela está, como disse, instável. Talvez o ideal seja a gente ligar para você. É melhor a gente telefonar para a Camila, viu, gente, Jefferson? Então, a gente vai ligar. Enquanto isso, vou registrar aqui a participação do Vladson Alves de Oliveira. Ele está sempre com a gente, todas as terças-feiras. Ele parabeniza, viu, Maísa Dias? Sim. Parabenizando a Rádio Povo CBN, parabenizando você, como sempre, um tema bastante relevante. E ele diz, por causa da qualidade do conteúdo abordado, sempre no programa Sustentabilidade Empresarial, deveria ter mais espaço na grade de programação, é o que diz o nosso ouvinte, o Vladson Alves.
Ele não é só um ouvinte, né, Maísa? Ele é o nosso fã, Vladson. Virou um fã.
Está sempre com a gente. E o Genário Azevedo, ele diz, importante debate, muito bom. Você vai mandando seus comentários aqui para a gente, aqui na nossa página no Facebook, está sempre aberto o canal para você participar. Pode, inclusive, sugerir temas, né, para esses encontros mais um dia.
Claro, o tema da sustentabilidade é um tema, é um assunto muito amplo, e a gente, com certeza, vai acatar com muito carinho a sugestão do ouvinte e da ouvinte para a gente poder debater aqui. Temos muito
bom
no Brasil.
Lá tá de nós volta. Nós retomamos o contato com a coordenadora de recursos humanos da Diageo, a Camila Pinto, agora com a gente por telefone. Oi, Camila. Então, eu tinha perguntado para você como é que vocês trabalham a educação voltada para a diversidade. Você podia retomar?
Claro, Maísa. Então, a Diageo trabalha a educação voltada para a diversidade com dois grandes pilares, né? O primeiro, muito focado na capacitação, em levar de fato conhecimento das nossas pessoas. Então, a gente fez isso e continua fazendo isso através de treinamentos com temas de viagens inconscientes, de liderança inclusiva, além também da gente ter, todo ano, uma semana da diversidade, que a gente faz aí uma série de intervenções com parceiros externos, com outros especialistas no tema, para a gente conseguir dialogar cada vez mais sobre isso. Então, essa perna da capacitação, ela é fundamental e ela é contínua. E a segunda coisa que a gente faz, linkado com isso, é, de fato, viabilizar ações efetivas que trabalhem com diversidade e com inclusão. Então, um exemplo disso é a formação da nossa diversidade, que é formada por todas as partes da nossa organização, e que a gente, de fato, empodera esse comitê a liderar e propor ações em defesa da pluralidade. E outra ação também efetiva no caminho aí para a gente ser cada vez mais próximo do tema da diversidade foi a nossa licença familiar, lançada aí no ano passado, na qual a gente traz direitos iguais para todos os funcionários da empresa, com 6 meses de licença, com salário e benefícios mantidos, para todos os componentes familiares que você possa imaginar. Então, é a capacitação e a ação que levam a gente a conseguir, de fato, fazer educação da diversidade.
Que legal. Maísa, a ideia de ter trazido a Diageo, como especialista no tema, agradeço, Camila, a sua participação. A gente pesquisa e a gente vê como a Diageo é vanguardista no tema da diversidade aqui no Ceará e no Brasil. Eu complemento a Camila, Maísa, informando que quando se trata de diversidade e inclusão, e ela falou muito bem aí com relação ao comitê, porque tecnicamente é preciso ter um comitê multidisciplinar e diverso para que, de fato, o tema da diversidade seja de forma transversal, muito bem estratégico e implementado. E que essa ação de disseminação e educação que a Diageo vem desenvolvendo sobre a diversidade faz toda a diferença no engajamento também com os públicos e no fortalecimento do público interno para se engajar. Então, isso fica como uma dica para quem está nos ouvindo e também reforçar na fala que ela citou aí com relação às ações de treinamento e capacitação, de mapeamento, que é muito legal também, e isso aí de forma mais técnica, informar que além de um comitê de diversidade, pode ser também mapeada a questão das áreas de afinidade, são grupos de afinidade, que seria isso. Então, digamos que a Diageo, ela identifica a questão do público do gênero mulher, certo? Dentro dessa área temática da diversidade de gênero mulher, existem subtemas e representatividades das mulheres negras, deficientes, maduras, mulheres jovens, mulheres mães de família, mulheres negras, mulheres refugiadas e mulheres trans. E aí eu peço para a própria Camila falar mais sobre essas iniciativas da Diageo. Parabéns, Camila.
Então, perfeito, obrigada pelo reconhecimento aí, pela parceria. Acho que essa jornada ela é feita de aliados mesmo e da gente aprendendo as boas práticas e assimilando elas e tentando coisas novas e continuando a fazer aquilo que está dando certo, né? E aí um pouco desse trabalho também no comitê tem sido formar agora, recentemente a gente formou um grupo de afinidade, exatamente para a gente gerar discussão e trazer até mais para dentro do comitê, talvez pessoas que não estão representadas, mas que a gente quer dialogar também com elas. E aí a gente continua fazendo aí esse trabalho de escutar e de agir.
Eu queria que você se detivesse aí mais sobre a vaga de aprendizes com foco para o público jovens transgêneros.
Legal. Essa nossa ação, inclusive, ela saiu como uma sugestão do próprio Comitê de Diversidade, né, que a gente percebeu que a gente não estava conseguindo dialogar diretamente com esse grupo de jovens transgêneros. E a gente, dialogando com alguns dos nossos aliados externos da empresa, o comitê trouxe aí essa oportunidade e a dificuldade que esse grupo vive, né? E foi aí que a gente decidiu, então, aproveitar uma oportunidade de recrutamento que a gente já tinha previsto na empresa e abrir um foco específico para esse grupo. Esse grupo que a gente sabe que muitas vezes não recebe as mesmas oportunidades de trabalho, que não tem acesso, às vezes, às empresas de grande porte aí pelo mundo todo. Então, foi uma ação do próprio comitê, que a gente, como liderança, abraçou, adorou, fez total sentido. A gente não estava dialogando com esse público da forma mais específica e focada que a gente poderia estar. E, com isso, a gente abriu, então, esse processo seletivo de 12 vagas de aprendizes aqui na fábrica da Etiópia, em Fortaleza, tá? Que está em aberto. Hoje é o último dia para a gente receber currículos. Então,
nossa,
a todos os ouvintes, reporto aí. a gente ficou aí aberto uns 15 dias do processo seletivo e pedimos aí que todos os interessados façam aí esse envio do currículo. Se eu puder já dar a dica de como fazer isso.
Como é?
Para recrutamento, mandar um e-mail, tá? Com o seu currículo para recrutamento@ipioca.com.br. Você precisa ter ensino médio completo, de 18 a 22 anos, tá? E colocar ainda no corpo do e-mail vagas aprendizes, que aí você vai participar do nosso processo seletivo e a gente está super animado aí para encontrar pessoas de diversas experiências, perfis, dialogar com esse grupo específico que a gente está focando agora.
Muito bom, Camila Pinto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde e parabéns aí pelas iniciativas.
Obrigada a vocês, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, estou sempre à disposição.
Certo. Mas, Maísa, temos tempo ainda, não temos, Maísa?
Agora, a gente vai para o intervalo agora. Ah, mas é que a Camila volta com a gente, né? Exatamente. Então, Camila, peraí, segura aí que a gente...
Tá bom.
Segura aí que a gente vai para o intervalo e a gente volta ainda. É bom porque a gente reforça aí sobre essa iniciativa com a Camila Pinto, coordenadora de recursos humanos da Diageo. Se você tem dúvida, manda aí para a gente rapidinho, a gente volta já já.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Dúvidas na hora de acertar as contas com o Leão? Mande um e-mail para ir2020@cbn.com.br. De segunda a sexta, sempre às 5h55 da tarde, Roberto Nonato conversa com o consultor Antônio Gil para esclarecer os principais pontos da declaração. Lembrando que o prazo final para a entrega do IR foi prorrogado de 30 de abril para 30 de junho. CBN Imposto de Renda 2020, uma parceria com a Ernest Young, de segunda a sexta, 5 para 6 da tarde, no Jornal da CBN, segunda edição.
Gastronomia e vinhos.
Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Prassiano. Oferecimento, Mercadinho São Luís, me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio, é o comércio transformando vidas.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória.
Sustentabilidade empresarial.
É, 3:49, nós estamos de volta hoje conversando sobre um tema fundamental e, como o Maiso Dias falou, um tema que volta, né? Todos os temas, eles estão muito interligados e eles voltam durante os programas, por mais específico que seja o assunto do dia. Estamos falando sobre educação sustentável para as organizações, qual é o peso disso? Tivemos entrevistados que falaram sobre vários vieses. E agora a gente está aqui com a coordenadora de recursos humanos da Diageo, Camila Pinto, que ainda há pouco falou sobre um programa muito bacana, a abertura de vagas de aprendizes com foco para o público jovens transgêneros, e que foi fruto de uma demanda, né, da conversa, de ouvir os demais. Então, queria que você falasse justamente sobre isso, porque educar também é ouvir. Não é? Fundamentalmente ouvir, não é?
Não, perfeito. Falando um pouco, né, desse processo seletivo que a gente está em aberto, mas da atuação que a gente tem com o Comitê de Diversidade como um todo. Eu acho que o grande diferencial que o nosso comitê tem, e foram eles que de fato trouxeram essa nossa ação aí com o processo seletivo focado em jovens transgêneros, é que eles têm muito empoderamento. Então, vai além de escutar, para colocá-los como de fato parceiros para fazer acontecer. E aí que a gente percebe o tamanho do impacto que a gente consegue gerar. E quanto a gente pensa em coisas que talvez a gente, no nosso, né, mundinho, naquilo que a gente já viveu, não estaria pensando, não estaria abrindo como possibilidade. Então, uma vez que você dá esse empoderamento ao comitê, acontecem coisas como aconteceram agora. E a gente entende que a gente tinha uma possibilidade na mão para falar com os jovens transgêneros e para já dar aí uma porta de entrada para eles na empresa, para ajudar e ser um aliado deles nessa jornada deles buscarem mais representatividade no mercado de trabalho, né? Terem mais oportunidade de qualificação, de experiência para levarem isso para a carreira deles, tanto fora da empresa, mas também que eles levem a experiência que eles têm com a gente para a carreira deles dentro e fora da empresa.
Olha, e na fala também aí da Camila, a gente percebe, Maísa, porque o tema sustentabilidade, que agora no momento pós-pandemia se fala muito, mas não se sabe ainda como fazer. Tecnicamente falando, quando ela fala da importância de um comitê e de fato uma criação do comitê que existe na Diageo, isso faz toda uma diferença quando se trata o tema da sustentabilidade e de forma transversal a educação. Eu reforço aqui mais uma vez, eu falei no início do programa, que a gente lançou hoje, inclusive agora na Diálogos, a gente lançou agora no site gestãoesustentabilidade.com.br uma revista, a sexta edição nossa da revista Gestão e Sustentabilidade, que traz o tema da educação e o desenvolvimento sustentável. Eu destaco aqui uma matéria da revista, Maísa, para quem está nos ouvindo, da revista Gestão e Sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável, que pode ser aplicado na matriz curricular das escolas, o tema desenvolvimento sustentável. Os estados e municípios estão elaborando seus currículos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, vai lá no site, baixa, porque tem muitas orientações técnicas sobre como abordar a questão da educação sustentável nas organizações. Camila, eu queria ouvir de vocês... de você com relação à Diageo, com relação à cultura organizacional. Entendemos que a Diageo vem com uma cultura muito forte, potencializando hoje a atividade da diversidade e da sustentabilidade em geral. Como é que a cultura organizacional da Diageo contribui para a efetivação dessa educação?
Olha, eu acho que uma das coisas que mais orienta a gente, o nosso norte, é o nosso propósito como empresa. E a gente tem um propósito global na Diageo, que acho que não tem nenhuma pessoa que você não sente, pergunte, não vai saber te dizer qual é o propósito, porque ele é muito forte. Nesse propósito, ele é ser a empresa de bens de consumo de maior sucesso, mais respeitada e mais confiada do mundo. E quando você traz essas palavras, né, respeito e confiança, acho que isso gera nas pessoas uma direção, um orgulho e um foco em trazer todos os sistemas da inclusão, da diversidade, da pluralidade, como parte da nossa essência, como parte da nossa identidade, de onde a gente está indo. Então, esse nosso propósito, ele está diretamente vinculado com esse nosso valor e compromisso com a diversidade. E é isso que dá para a gente a força de manter essa agenda muito viva. E é esse compromisso, ele está em todos os âmbitos, né? Ele está no âmbito do tema da diversidade, com tudo que a gente tem feito, desde esse recrutamento para jovens aprendizes transgêneros agora, até a licença familiar que a gente fez para todos os nossos funcionários terem aí 6 meses de licença com benefícios e com salários mantidos. E também para fora, né, para os nossos stakeholders, para as pessoas com quem, para as comunidades com quais a gente atua. Então, através da nossa Instituto de Ágio aqui no Ceará, a gente tem programas como o Tecendo Futuro, né, que a gente promove a ressocialização e empoderamento das internas do presídio feminino Aurimora Costa. fazendo a capacitação delas com o artesanato de palha de carnaúba. A gente não estaria fazendo isso se não fosse para o nosso propósito de ser a empresa mais respeitada e mais confiável do mundo. E a mesma coisa para os problemas que nem Learning for Life, que em português a gente chama de Aprendendo para a Vida, que a gente profissionaliza os jovens de baixa renda para atuarem como bartenders, né? Então, se aliando, de fato, a esse nosso canal aí na ponta, que são os bares, os restaurantes. E também o programa Fala Sério, que a gente faz aí aqui no estado do Ceará, na qual a gente educa a respeito da importância do não consumo de bebidas alcoólicas para menores de idade, em alunos aí de diversas redes de escola pública. Então, é a nossa forma mesmo de acreditar nesse propósito, de querer ser uma empresa respeitada, uma empresa com integridade, com confiança, que a gente atua para proporcionar aí a valorização das nossas pessoas, tanto dentro da empresa, com a agenda de diversidade e de inclusão, quanto também fora da empresa, com todas as ações do Instituto de Ágil, e como a gente dialoga com esses candidatos futuros, esses públicos que a gente quer trazer cada vez mais para dentro também.
Como é, então, que as pessoas podem ter acesso mais facilmente a esses programas que você falou aqui para a gente, né? Vocês compartilham nas redes, como é que se faz?
Perfeito, a gente compartilha em todas as nossas redes. Então, se tiver interesse, quiser se envolver, quiser entender mais, reforça o nosso site, né, diage.com, e tem bastante informação já lá. A gente também tem aí a busca pelo Instituto de Ágil, pode trazer muita informação de tudo que a gente faz pela frente do Instituto. E o LinkedIn é muito forte para a gente também, LinkedIn, o Instagram da Diage Brasil. Então, a gente está aí em todos os processos que vocês podem imaginar, até para a gente continuar esse diálogo com o público externo. Então, é só buscar pela gente, você vai encontrar a gente algum canto, eu tenho certeza.
Eu queria que você repetisse o e-mail para quem ainda pegou aí muito em cima da hora, no último dia aí para enviar currículo para esse programa de jovens transgêneros, que você repetisse aí qual é o e-mail para enviar currículo.
Tá certo. Para participar do nosso processo seletivo de jovens aprendizes, que a gente está focando aí no público de jovens transgêneros, enviando o seu currículo para recrutamento@ipioca.com.br, tá? Coloca o seu CV em anexo e no assunto do e-mail, o ouvinte deve colocar vagas aprendizes como o nome do assunto do e-mail. Lembrando que para ser elegível para a vaga, você precisa ter ensino médio completo e 18 a 22 anos. Aí hoje é o último dia para envio dos currículos. Então, fica aí a dica para focar em fazer isso hoje, que a gente está recebendo currículo até o final do dia.
Boa. Mais o Dias, e então, para a gente...
Beleza, Maísa, eu quero agradecer, Camila, pela sua contribuição. Vi que tecnicamente aí você tem desenvolvido a diversidade em toda a cadeia da Diágio. Parabéns, quero agradecer a sua assessora de imprensa que nos atendeu muito bem e fez essa conexão para que a gente pudesse ouvir e aprender com a prática da Diágio. Parabéns aí, viu, Camila? Obrigado.
Obrigada, viu, Maísa? Obrigada, Maísa. Boa tarde a todo mundo e estou à disposição sempre que precisar. Agradeço muito o convite.
Legal.
Muito bom, nós conversamos com a coordenadora de recursos humanos da Diágio, Camila Pinto. Mas o Dias, a gente tem aí um minutinho para encerrar. O que você destacaria ainda em relação ao nosso tema do dia, educação sustentável para as organizações? Quem ainda tem dúvida, quem não sabe muito bem por onde se guiar em relação a esse tema, como deve proceder?
Bom, pegando esses últimos minutos, segundos, eu quero reforçar a agenda pactuada da ONU, com 193 países. Então, que todas as instituições, seja uma grande empresa como a Diage, uma pequena empresa, qualquer outra, que atenda aos requisitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com foco no ODS 4, educação. Sem educação, não teremos desenvolvimento sustentável em lugar nenhum. Então, reforço o ODS 4, educação, para que todos venham, de fato, tecnicamente ou não, atuar com a educação de qualidade aqui para o Brasil. É isso, Maísa.
Muito bom, muito obrigada, então. Terça-feira que vem tem mais. Mais o Dias, então, consultor da Diálogos. A gente encerra aqui esse nosso encontro de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Jefferson Salles, produção Letícia Lopes, noticiário e editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada. Você fica agora com o repórter CBN, tem o intervalo e em seguida eu estou de volta com o Revista O Povo. Até já.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.